acompanha a programação do ABC. Você esteve primeiro lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves no Interatividade. Aliás, Advan Alves está deixando aqui os estúdios do ABC. Um abração para ele. Um programa sempre dinâmico, cheio de música, alegria. Um abraço para ele. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa. Tem várias formas. Telefone 44 35 90 20. Pode ligar também no 997-666-555. Se você preferir, você pode fazer uma chamada ao WhatsApp ou mandar SMS para a gente também no 997-666-555. Pode acessar a nossa página no Facebook, fazendo curtir a nossa página, fazendo o seu post, / Semeando a Boa Nova. Pode mandar e-mail também para a gente, programa sbn@gmail.com, ou ainda escrever. Você escreve para a gente, para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Entrando em contato conosco, de qualquer forma, por correio, ou mesmo por telefone, ou também pela rede social, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Você pode também ouvir o nosso programa pela internet. Nós estamos lá, radioabc.com.br, e no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, São Paulo, previsões de 17 a 26 graus, a equipe toda postos aqui, nos telefones o Valdir, o Danilo e o Jailson, nos comentários o Hélio e o Fernando e também a Clarissa. Lá na mesa de som, Mano Dim, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Hoje a nossa convidada Maria Aparecida Stabolesk, atuante tarefeira da Associação Espírita Raio de Luz em Santo André e também da Seara das Fraternidades de São Caetano. Maria Aparecida, bom dia, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, que bênção estar aqui novamente. Já estava morrendo de saudade.
Nós é que estávamos com saudade de você. Maria Aparecida está com a gente porque tem uma pergunta tema para ela aqui hoje. Uma pergunta tema aqui, a pergunta do nosso programa: como ter esperança em tempos de desafios? Essa é a pergunta de hoje. Tema interessante: como ter esperança em tempos de desafios? Essa é a pergunta. E hoje nós vamos dedicar o programa a conversar sobre como manter as esperanças diante de tantos desafios aí que a humanidade tem enfrentado, né, com base em tudo isso na filosofia espírita de Allan Kardec. Nós começamos perguntando para Maria Aparecida. Maria Aparecida, como nós podemos definir o que seja esperança?
A esperança é irmã, né? É filha da fé. E nós vamos ver no hebreu que é esticar a corda, que é ter um pouquinho mais, né? Olhar pacientemente sobre uma nova perspectiva, né? Se você não tem esperança, é como se você tivesse as pedras, elas se transformam em uma montanha intransponível. Uhum. Então, é ter um novo olhar sobre os fatos ocorridos.
Uhum. Agora, Hélio, por que é que o Espiritismo foca tanto a questão da esperança? Por que que a esperança é importante na vida das pessoas e por que que o Espiritismo busca trabalhar a questão da esperança?
Porque o Espiritismo, ele trabalha basicamente com a evolução em dois mundos, né? No mundo material e no mundo espiritual. Então, as coisas que ocorrem no mundo espiritual não são visíveis a olho nu, né? aos olhos da carne, né? Porém, elas interferem decisivamente, com bastante influência até, ou até bastante decisivamente, né, pode se afirmar assim, nas nossas decisões, nos resultados das nossas ações materiais, né? E como nós não enxergamos, as pessoas não enxergam essa outra parte, a parte espiritual, ela tem que cultivar essa esperança, cultivar o seguinte, que ela sabe que ela não está sozinha, né? Que tem mais alguém junto com ela e que ela pode contar com outros tipos de ajudas, para poder levar a sua vida adiante, né?
A esperança é alguma coisa que motiva, que leva as pessoas adiante, não é?
Diz-se que quem tem esperança, quem espera sempre trabalha para alcançar, né? Uhum. Essa é uma definições da esperança. A esperança é diferente de você ficar esperando, né? Às vezes, eu vou ficar esperando, mas não é.
Tem que ter ação, né?
Tem que ter ação. Ela trabalha, quem espera, trabalha para alcançar. Se você esperar, imaginemos que você esteja na beira de um rio, você se perdeu numa ilha, né? Você fala, bom, vai aparecer um peixe aqui, né, para mim. vai matar a minha fome. Você vai ter que pescar, né? Você vai ter que chegar lá e arrumar, começar a agir no sentido de ver lá como é que eu vou, como é que eu vou pegar um peixe. Você começar a pensar, começar a agir nesse sentido, né? Uhum. E aí ajuda a virar, porque você vai virar criatividade, você vai ter ideias, enfim, como você vai fazer para conseguir um peixe. Agora você fica esperando só sentar na praia, ele não pulará na sua boca, né?
Fernando?
A gente falando de esperança, eu acho que é interessante a gente lembrar de uma oração. Principalmente nos momentos de mais dificuldade, eu acho que o homem tem que se focar realmente a Deus. E Jesus, sabendo disso, ensinou uma oração muito bonita. A oração do Pai Nosso. E nela diz num trecho, fala o seguinte: seja feita a tua vontade. A questão da esperança é ter a certeza que há um comando em tudo que existe no mundo. Mas nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer. Então muitas vezes a gente fala assim: ah, eu quero isso e tudo mais, eu estou pedindo a Deus, tal, então isso vai ser dessa forma, eu quero desse jeito e tal. Mas nem sempre acontece dessa forma. E não acontece por uma sabedoria divina, tá? Por uma programação necessária que Deus realmente organiza. Da mesma forma que uma criança se fica pedindo, rezando, implorando para que coma 20 chocolates, tantas balas e tudo mais, por mais que faça isso, um pai consciente nunca fará isso. Então, o nosso Criador tem a consciência do que é o melhor para cada um de nós. Então, seja feita, Pai, a tua vontade, porque nem sempre as coisas serão da forma que eu gostaria, mas certamente serão da melhor forma para o meu crescimento.
88, Clarissa.
É, isso que o Fernando está falando é muito importante. Tem coisas realmente que não estão ao nosso alcance, e essa resignação, mas a esperança num futuro melhor, uhum, é que nos dá força para a gente buscar mudar também, né? Porque tem coisas que ainda não são possíveis nós conquistarmos e temos que ter essa resignação. Mas você ter fé, esperança num futuro melhor, por mais que as condições agora não são favoráveis, faz com que a gente procure mudar as nossas atitudes, mudar os nossos hábitos, acreditando numa melhora. Uhum. E o pessimismo, o desespero, que é o contrário da esperança, faz com que a gente fique parado, inerte diante da situação, e dessa forma ela não vai mudar, né?
8:09, estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até às 10 da manhã, hoje com a pergunta tema: como ter esperança em tempos de desafios? Você liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida, 44-35-90-20, 997-666-555, telefone para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp, SMS, estamos lá aguardando a sua ligação. Bom, Maria Aparecida Sabolesi é a nossa convidada de hoje. Maria Aparecida, nós estamos falando aqui da esperança, mas existe também a fé, né? A fé também é um propósito importante na vida das pessoas, né? Que diferença tem entre fé e esperança?
Primeiramente, vamos dizer que fé, eu gosto muito do que está em Hebreus 11, na Bíblia, gosto muito. Kardec nos disse da fé raciocinada, da fé que é imbatível, e essa fé é que nós temos que ter. Mas em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo, a convicção daquilo que se vê, mas a certeza daquilo que não se vê. Então a gente não vê muitas coisas, mas nós temos certeza que está no nosso lado, nos amparando. Uhum. E a diferença da fé e da esperança é que a fé, ela é íntima, está gravada no nosso ser. E a esperança, ela é um sentimento que nos move, né? E é esse sentimento que nos faz ir para frente, uhum, buscar. A gente tem esperança num futuro melhor, mas a gente está fazendo a nossa parte para buscá-la. E a fé nos deixa nesse sentido.
A fé nos liga ao Criador.
Nos liga sempre, né? Nós estamos sempre ligados. Eu até anotei aqui uma frase, sim, de Emmanuel que eu amei. Então, como é bom a gente vir no programa que a gente vai buscar. Ele diz assim que a fé é a guarda do coração. É a certeza iluminada que Deus está em todos os lugares. Com todos os valores da razão, mas perfumada pelo sentimento.
Olha que linda, como é que é? Repete de novo essa frase, é muito linda, é muito bonita. Presta atenção, você que está na nossa audiência, porque realmente é muito bonita.
A fé é guarda do coração, a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão.
Que ligação direta.
Mas perfumada com o sentimento.
Que ligação direta com o Criador, né? Muito bonita, né? Agora, Maria Aparecida, a gente está vivendo um momento a respeito da humanidade. A humanidade está vivendo um momento aí, muitos desafios, né? A gente vê acontecimentos novos a cada instante, coisas que nos convidam a pensar o que está acontecendo hoje no planeta, né? Como é que nós podemos ter esperança? O que nós podemos esperar para o futuro da humanidade em tempos tão difíceis, de tantos desafios como nós temos hoje?
Eu vinha pensando no caminho que nós estamos numa crise moral, econômica e religiosa. Então, em todos os sentidos, nós estamos em crise. Mas é se manter, como Jesus falou, seja o sal da terra. Né? Como esse sal, não se deixar envolver, porque a mídia nos traz muito, nos massacra. E só nós deixarmos levar por essa avalanche, nós vamos também ficar pessimista. E se nós nos mantermos na fé, nós sairemos ileso. Tudo vai passar. É uma transição planetária e tudo vai passar. Deixar para quem tem a responsabilidade com os atos, os assuma.
Mas é preciso que a gente também arregace as mangas e construa as coisas, né?
Temos, nunca, é sempre com ação, né?
Uhum.
Então, se a gente ficar parado, nada tem. É oração, que é hora de ação. Nós temos que estar orando, mas ter ação. Dr. Sérgio Felipe fala que é orar e arar. Orar e arar.
Ambos, né? Tá ambos, pensando sim, e trabalhando, né?
Não adianta.
Uhum.
Quando eu vinha para cá, eu passo bem em frente ao cadeião e eu estava olhando aquela fila imensa de pessoas que vão visitar. Eu falei, olha a fé deles.
O cadeião é um presídio aqui localizado em Santo André, né?
No
bairro, acho que lá é o Jardim do Sol, né? Que é isso, né? Você conhece lá a região. Bairro Tamarutaqua, né? E aos sábados pela manhã, a visita, né? Aos presidiários, né? Os familiares estão lá, isso que você observou, né?
Isso. Aí a gente passa e a gente entra numa, assim, numa oração. Quer por aqueles que estão na fila, quer por aqueles que estão lá dentro, né? Então eu falei, olha a fé desses que movem para vir visitá-los, né? E trazer esperança para aqueles que estão lá dentro, né? É muito bonito isso. E mais para frente, quase que houve um acidente por causa dos baloeiros, que entraram com tudo, né? Então eu falo, são ações diferentes, né? Uhum. E pegou fogo numa árvore, muitas motos, muitos carros, parou tudo ali. E aí eu falei, então nós temos todas essas ações para observar, né?
Muito bem, 8h14, Clarissa.
Eu queria fazer um comentário. A Maria, ela passou na frente, né, do cadeião e viu algo bom. Ela viu aquelas pessoas, aquelas famílias com esperança. Né, viu a bondade ali, viu o amor que une aquelas famílias. Agora ela poderia olhar de outra forma. Ela poderia olhar com desespero, ela podia olhar com pessimismo, podia olhar o sofrimento das mães. Então tudo depende da forma como a gente vê também. Né, é relativo como a gente enxerga o mundo, é de cada um. Né, então se a gente olhar com esperança, se a gente olhar com fé, a gente vê de uma forma diferente e age de uma forma diferente, criando uma corrente do bem. Né, criando algo bom, né?
Clarice, como é que nós estamos nas redes sociais aí? Aproveita e fala pra gente aí.
Não, algumas pessoas passaram ontem a nossa página do Face, que a gente colocou o tema de hoje, que nós temos, antecipadamente nós estamos colocando, para que as pessoas possam, né, avisar outras sobre o tema, para ter interesse de assistir também, para ouvir, ficar ligado na gente. Então, a Edna Grigorini passou ontem na nossa página, a Deolinda Couto, Miriam Rosenberg, o Osmir Mantovani, a Santinha, ela manda uma carinha bonitinha pra gente todo dia na página do Face, um abraço pra ela, que é uma ouvinte assídua também. E a Nolita, ela escreveu uma mensagem, um abraço pra ela, na manhã de hoje, que é: não se prendem demasiado ao corpo físico. As aparências, os gozos da vida, as riquezas materiais, tudo isso não nos pertence. Ligue-se às coisas da alma, que são os verdadeiros valores na espiritualidade.
Olha,
então, um bom dia,
aí,
Ellen, um bom dia para todos os ouvintes.
Nolita sempre com mensagens bonitas pra gente. Obrigado, Nolita. 8h16, Fernando.
Ô, Turíbio, e falar, por falar das redes sociais, na nossa página, né, Semeando a Boa Nova, nós estamos antecipando realmente como a Clarissa falou, mas a gente está colocando também, além das fotos aqui dos participantes, mensagens, principalmente que tem a ver com o tema. Nós colocamos duas mensagens, que vale a pena, porque retratam realmente a necessidade da fé e da esperança. Então, se você entrar lá na página, no Facebook, vai encontrar realmente essas mensagens, que são muito reconfortantes e estimuladoras.
8h16, aliás, já tem foto da Mãe Aparecida lá na página do Facebook?
Já tem sim.
Já tem lá, quem acessar a nossa página, página já vai ver foto da Maria Aparecida, essa bolesque lá. Maria Aparecida, como é que... Como ter esperança de que a Terra está submetida à lei do progresso? Se muitas vezes parece que a humanidade está pior do que antigamente, hein? Como é que é isso? A gente fala, a Terra está progredindo, mas como ter esperança que isso está acontecendo? Nossa. Parece que está pior.
Nós, hoje em dia, temos a visão de tudo, né? A mídia nos traz presente em tudo, né? Mas se nós olharmos, só e basta olhar há um tempo atrás a tecnologia, nós vamos ver o quanto nós estamos melhores, né? Em tudo, se passar do homem das cavernas para o homem de hoje, nós estamos saindo do homem da razão para o homem do sentimento, né? Então, isso está em evolução. E quando mais nós olhamos aqueles que estão ainda em baixa de sentimento, quer dizer que nós já estamos elevando os nossos sentimentos, buscando crescer, buscando estar em conexão com o alto. Uhum. E não temos que julgar, temos que saber que está tudo certo, tudo no seu momento, né? E essa transição planetária está trazendo mesmo. Aí nós lembramos que Jesus falou, nada vai ficar debaixo da Terra, tudo vai vir.
Falar em vir, conta pra gente aí, fala pra gente aquela palavra especial, né? Ou seja, uma palavra só ligada ao tema de hoje, que é a pergunta, tema, como ter esperança em tempos de desafios. E depois, no final do programa, você conta pra gente por que você escolheu esta palavra. Que palavra você associaria a esse tema de hoje? Esperança em tempos de desafios.
Ânimo.
Ânimo. Tá, depois você conta pra gente, então, o que, que tem a ver ânimo com essa colocação tão importante aí, né, da esperança em tempos de desafios. Maria Aparecida, a gente fala do Brasil, né? Como é que o Brasil pode ser considerado aí, o Espiritismo, a gente fala tanto que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, como é que o Brasil pode ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, se existe tanta desigualdade, tanta corrupção? Como ter esperança em dias melhores para o nosso país?
Essa é a visão espiritual de um livro maravilhoso, Psicografia de Chico Xavier, e que eu tenho a esperança que esse é o nosso Brasil, pátria do mundo,
coração,
né?
Do mundo, pátria do Evangelho, né?
Ele é um celeiro, esse Brasil. Ele recebe todas as pessoas. Nós temos divergência de etnias, tudo aqui. Então, nessa junção é que nós vamos tendo a fraternidade e vamos passando por esses problemas, mas logo serão resolvidos, né? A espiritualidade nos diz que até meados de 2017, hein?
Que tem a chance da gente mudar tudo aí.
Tudo, melhorar. Tudo vai ser melhorar. Então nós temos que ter consciência disso, procurar em tudo que nós fazemos, até nos nossos votos, né? Uhum. Agora nós estamos mais alertas e fazer o melhor, né?
Hélio, 8:19, Hélio, a gente fala da esperança. A esperança tem muito a ver com o comportamento das pessoas. As pessoas às vezes estão mais esperançosas, outras passam pelas mesmas situações, pelos mesmos problemas e perdem a esperança. Por que as pessoas são tão diferentes em relação à esperança? Algumas têm mais esperança, outras têm menos.
Isso tem muito a ver, né, com o que a Clarissa falou agora há pouco a respeito da nossa companheira que passou em frente à delegacia lá, né? Ela passou e viu, passando em frente à delegacia, ela viu o quê? Ela viu uma fila de pessoas com esperanças, né? Ali levando consolo. Outras pessoas passaram por lá, talvez viram assim, puxa, que é uma fila de pessoas infelizes, né? Olha, tem os filhos presos, o marido preso, e chegou uma outra coisa, né? Isso tem muito a ver com aquele velho adágio que se fala do copo, né? Que está meio cheio ou meio vazio. Está na metade, está faltando água, está metade, está pela metade, porque ou está enchendo ou ele esvaziou, né? Então tudo é uma questão de ponto de vista, de perspectiva. Uhum. E isso, inclusive, no livro do João Nunes Maia, no Cirurgia Moral, ele tem lá, ele fala sobre alguma coisa sobre esperança lá, e ele fala sobre, e também no Pensamento e Vida do Emmanuel, fala também um pouco sobre isso, porque nós podemos nos aprisionar, de se deixar aprisionar. Daí o centro espírita é muito importante, né? Lá a pessoa ter essa assistência espiritual, porque nós vamos nos aprisionar a nossa mente, a nossa razão dentro do pessimismo. Se você se deixar aprisionar dentro do pessimismo, do que é ruim, porque toda moeda tem dois lados, tem o lado bom e o lado ruim, né? Qualquer moeda. Porque você olhar, que se você olhar, ao lado que você vai. Tudo pode ficar pior, né? Você vai pensar, ah, vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior. Também pode ser melhor. Então, essa questão, essa ponto, questão desse ponto de vista, aí é onde vai entrar a fé. Né? A fé que ela falou, que você saber, como também foi dito aqui, que você tem alguém que não está totalmente nas suas mãos o destino do mundo, certo? Que tem mais gente olhando isso daí e que isso vai dar certo. Essa é uma questão mesmo só da pessoa, de ponto de vista.
Né? É como ela enxerga o acontecimento, né?
Os acontecimentos, é o ponto de vista. Se ela estiver aprisionada no polo negativo, ela vai viver de uma forma negativa. Se ela conseguir olhar pelo polo positivo, ela vai viver de uma forma positiva e ver que as coisas estão melhorando realmente, não piorando. Porque uma casa em demolição, uma casa em reforma, parece uma casa em demolição, né? Porque depois da reforma que ela vai ver como é que ficou, né?
Fernando, interessante falar dessa questão do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, né? E aí eu fico pensando, qual é o nosso papel como brasileiros? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar também, abordar um pouco. Qual é o nosso papel? Tá? Então, normalmente, hoje, a gente acaba percebendo vários movimentos sociais em prol de realmente uma modificação política e tal, que são necessárias, são movimentos de progresso. Agora, pensando no indivíduo, há que se ter uma ação também de cobrança interna. Normalmente a gente cobra realmente o vizinho, o outro, o professor, o patrão, o funcionário, a mãe, né, o político, o pastor, o dirigente da casa espírita, o padre. Mas e a nossa cobrança interna? Eu acho que a gente tem que valorizar um pouco mais isso, falar, puxa vida, tem muitas coisas que eu faço e já percebi que isso não são muito boas e que eu posso modificar. Então, meu Deus do céu, se eu já percebi que há coisas que eu faço que não são boas e que me causam prejuízo e prejuízo para outras pessoas também, há a minha responsabilidade de fazer essa transformação. Antes de realmente cobrar qualquer outra pessoa, eu tenho que começar a me cobrar um pouco mais. Não cobrar no sentido de o quê? De punição, mas falar, poxa vida, eu posso ser melhor. Como é bom ser melhor. Então, a mobilização é necessária da população para que a gente também marque um dia de, olha, tal dia a gente vai sair e fazer uma boa ação. O dia da boa ação. Seria tão bonito isso se a gente conseguisse colocar uma data de todo mundo sair nas ruas, ou nos hospitais, ou nos asilos, ou nas creches, ou pegar um dia para construir realmente uma nova escola. Como seria bom isso? E que, de repente, a gente está lançando aqui no programa, quem sabe alguém capte isso mais, fortaleça essa ideia, e a gente começa a criar o dia da boa ação, né?
8h24, estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, e também pela internet, www.radioabc.com.br. Programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que está no seu 20º ano de existência, hein? Semeando a Boa Nova está completando esse ano aqui o 20º ano que ele existe na rádio aí, né? Que beleza, hein? O Semeando a Boa Nova de hoje está falando sobre esperança em tempos de desafios. A pergunta é, como ter esperança em tempos de desafios? É a nossa convidada, Maria Aparecida Sabolesi. Maria Aparecida, a gente diz assim, é fácil, nós estamos falando aqui em termos genéricos, né? Muito fácil falar, olha, tem esperança e tal. Mas e aquela pessoa, aquele nosso ouvinte, que nesse momento está lá com um sofrimento? Está passando por uma dor, um sofrimento moral, um sofrimento físico, um sofrimento social, uma necessidade física, não tem o que comer. Como é que a gente leva esperança para uma pessoa assim?
Primeiro eles estavam falando e foi me vindo uma frase que diz que os homens santos dizem que todos os problemas são seus, os sábios que alguns são seus, e o comum que todos os problemas são dos outros. E nós tivemos o maior santo na Terra, né? Santo assim, quando a gente fala é na questão de soberania, de transcendência, que foi Jesus, e todos os problemas foram dele, levou para si. Então, nós temos a questão daquele professor que pôs aquela folha em branco com um ponto preto. E todos os alunos fizeram a dissertação sobre o ponto preto. E depois ele olhou para os alunos e deu a maior lição. Falou, ninguém enxergou a folha branca, só se concentrou no ponto preto. Nós podíamos dizer tanto, né? E só um probleminha nós deixamos só focado naquilo. Então, ao nosso ouvinte que está com algum problema, é mudar de foco, Não ficar só naquele problema. Ele tem várias possibilidades, né? Inclusive de pedir ajuda, que nós todos estamos para ajudá-los, né? E nesse mudar de foco vem a solução. Quando nós ficamos só naquele foco, a solução não aparece, porque nós ficamos ali como se ruminasse aquele problema. Quando ele muda de foco, inclusive nesse sentido maior da humildade, de vir e pedir ajuda. Até quem não tem o que comer, gente, porque é duro, né? E Emmanuel fala, às vezes de conselho é necessário o pão. E às vezes nós temos que ter, né? Porque às vezes a pessoa não está precisando só de conselho, ela está precisando de um alimento. E nós temos essa condição, até de ajudar na alimentação. Então, meu querido, independente do problema, às vezes até a doença física nos visita. E essa doença, às vezes, vem, inclusive, para que a gente dê uma paradinha e se observe. Todos estão a postos. As casas espíritas, as religiões, os amigos, peça ajuda. E às vezes, dividindo, nós vamos encontrar a solução.
Fernando?
A Sabolesca que está falando isso, eu estou lembrando de um amigo meu. Ontem tive a informação, né, que um familiar, tá, dessa família de amigos está passando uma situação difícil no hospital, tal, e realmente estão transtornados, preocupados, porque tem a ver com a vida, né, de um sobrinho, né, deles.
E até uma pessoa internada, a família está sofrendo,
e a família está sofrendo e pede preces, orações. E aí essa Bolesca falou uma coisa que é verdadeira, realmente, olha, fazer o que cabe, tudo o que cabe, ir atrás, buscar realmente os médicos, o tratamento e tal, e lembrar que nem sempre as coisas são da forma que a gente quer. E aí lembrar que tem essa sabedoria divina e lembrar novamente da oração do Pai Nosso. Seja feita, Pai, a tua vontade. Nem sempre é da forma que a gente quer. E a gente ter certeza que há um comando maior e um comando do bem. Então, nesses momentos de mais dificuldade, a gente tentar fazer uma reflexão, tentar sair do foco do problema e acatar muitas vezes e pedir a força necessária para suportar, se for o caso, e a força necessária para tomar as medidas necessárias para a transformação.
Clarissa, como é que nós estamos aí, as redes sociais?
Ah, o pessoal está curtindo. Passaram na nossa página Flávio Tolini, Miriam Rosenberg, Alexandre Pires, Anolita novamente. Queria fazer um comentário, né? Na verdade, a gente... Muitas vezes parece que esse barco, né, esse grande barco aí que é o planeta Terra, está à deriva no mar, né? Mas Jesus está no leme, né? Isso que a gente não pode esquecer nunca, né? Jesus está sempre nos amparando, nos auxiliando, nos fortalecendo, né? Através do seu amor infinito, que cobre todos os seres, e através dessa espiritualidade que faz a sua vontade, que já compreendeu o amor. Então a gente nunca está... A gente está sempre amparado, né? Ele está sempre comandando tudo. Então, muitas vezes pode parecer que está tudo à deriva, mas não está. Ele está no comando sempre.
Hélio, o nosso querido ouvinte Adalberto lá de Guaranazes, um abração para ele, sempre nos ajudando a fazer aqui o Sistema do Boa Nova, mandou uma pergunta aqui interessante. Obrigado, Adalberto. Ele diz assim, ó, o que acontece com a situação das pessoas que lutam bastante e quando sentem que estão começando a superar os momentos difíceis, acontece alguma coisa e leva novamente a reiniciar a luta?
Então, Adalberto, eu agora há pouco usei aqui a figura, né, uma figura de do pescador, né, da pessoa que está numa ilha e tenta e precisa de peixe, né, e ela começa, ela tem que ter esperança que ela vai pescar, ela começa a arrumar meios para poder pegar esse peixe, né. E nós já vimos em muitos filmes, inclusive já foi bastante trabalhado, que muitas vezes o foco nós temos o foco errado, né? Nós estamos focando a solução errada. Então, na verdade, o que vamos voltar nesse caso da ilha aí que eu estou citando, na verdade o que ele precisa não é de peixe, ele precisa de se alimentar. Se ele volta na origem, na necessidade dele, que é o alimento, né? Esse alimento pode ser o peixe, mas pode ser também uma fruta, né? Que está numa árvore, você pode ser uma fruta que está numa árvore, pode ser de uma outra forma diferente. Ele precisa trabalhar pelo alimento. O peixe é um dos alimentos, né? Então, muitas vezes, as pessoas ficam lutando por uma coisa que ela não precisa, de fato. Então, ela insiste naquele caminho, insiste naquilo, mas não é aquilo que ela está precisando, e ela não consegue aquilo lá. Então, ela não abre essa porta. É como ela foi citada aqui, o ponto preto. Ele está focado no ponto preto do problema, e não no toda a página branca, uma série de possibilidades que existem dentro daquela página, né? E ele ficou só no ponto preto. Então, o que precisa realmente, eu estou dizendo assim como se eu soubesse, né? Mas eu imagino, os amigos espirituais nos falam isso, né? Que o que nós temos que fazer é sair do problema, porque a preocupação, quando você fica preocupado com alguma coisa, você se preocupa. Quando você se preocupa, a primeira coisa que você perde é a criatividade. O que vai para o espaço com a preocupação é a criatividade, e logo, imediatamente, você perde a criatividade. E você foca o problema. Aí quando você foca o problema, você não encontra mais a solução. Então você tem que voltar, você tem que se despreocupar, aí entra a fé, aí volta naquilo que entra a fé, que nós falamos aqui, é que se você saber que você não está sozinho, né, que você está assistido, aí entra você, espírito de ajuda para a espiritualidade, essa ajuda para Jesus, se dirigir a Deus, ao Criador, né, pedir essa inspiração, né, e aí você sai daquele ponto preto, ou tira a cabeça da gaveta, né, que você está, acha que está tudo escuro, que está a cabeça dentro da gaveta, né, tira a cabeça dentro da gaveta e você começa a olhar em volta. Aí você vê uma série de outras opções que não é aquela que você está insistindo, que aquela não é a que você precisa. Porque como também disse o Fernando, você, às vezes você está tentando a vontade, é o que você não precisa, a vontade não é. Agora, que a vontade é fundamental, começa com ela, começa. Uhum. Diz lá no livro Pensamento e Vida, você começa com a vontade. Né? Você tem que ter vontade. Qual é que vontade? Eu tenho vontade de me alimentar. Agora, se é peixe, se é fruta, né? É uma outra coisa. Então você abre essas possibilidades. Pode ser um peixe, pode ser uma fruta, pode ser um cereal, pode ser uma coisa. Aí você vai ver que você tem 10, 15 caminhos para seguir, não só um, que é você obstinadamente tentar pegar aquele peixe, né? E aí as coisas acontecem.
Claro.
E isso que o Hélio está falando, complementando, o Espiritismo nos esclarece sobre o poder do pensamento, né? Que ele é força plástica, a gente cria com o pensamento. Uhum. Então, se a gente tem um pensamento negativo, com desânimo, a gente cria, a gente dá forma, dá vida a isso, né? E ajuda a criar situações à nossa volta dessa forma. E ao contrário, com esperança e com fé, você cria situações boas também.
Muito bem, 8 horas e 33 minutos, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Lua Nova, porque o Nildo, o nosso querido Mandim, vai fazer as inserções comerciais, mas eu vou deixar uma perguntinha aqui para a Maria Aparecida Saboressa responder no retorno. Maria Aparecida, a compreensão da continuidade da vida após a morte é importante para a gente ter esperança no futuro melhor? Você vai responder já já no nosso retorno. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Saúde São Bernardo! Mais que um desejo, é o compromisso de quem tem a missão de cuidar da sua população. A Fundação do ABC é parceira nesta trajetória. Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merc News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merc News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, mercnews.com.br.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM e também na internet www.radiobc.com.br com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: como ter esperança em tempos de desafios? Vamos ver aqui, Hélio, nós temos alguma notícia para passar para os nossos ouvintes aí antes de dar continuidade aqui no tema?
Só reforçando, né, o convite para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais a respeito do Espiritismo, quiserem se informar, assim, de uma forma até despretensiosa, se é que podemos dizer assim, sem nenhum compromisso, nós começamos a ter uma escola em andamento, sabendo no início, lá na Casa Essencial Espírita Geraldo Ferreira, na Rua Barão do Rio Branco, 430, às terças-feiras, às 20 horas. É só chegar lá e entrar, é um curso básico de Espiritismo, né? Onde as pessoas podem fazer as informações básicas e receber as orientações para depois, se ela quiser se aprofundar mais, ela pode continuar na segunda etapa desse curso, né? Mas essa primeira etapa, justamente para as pessoas, não precisa ser espírita, não precisa nada, as pessoas quiserem saber alguma coisa, informações a respeito dos livros que podem ler, por onde começar, sabe? Enfim, para que a pessoa possa fazer um bom alicerce de conhecimento, né?
Muito bem, 8h38, quero lembrar também que todos aqueles que ligam para a gente ou acessam a nossa página no Facebook, mandam e-mail para a gente, entre em contato conosco, todos aqueles que entram em contato conosco concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, que fica no bairro do Ipiranga, em São Paulo. E a ganhadora, né, a ganhadora do livro da semana passada foi a Santa Paroles, a nossa querida Santinha. Parabéns, Santinha, você ganhou o livro, pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20h às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Aliás, pode buscar hoje lá, terminou o programa, você pode pegar lá. Muito bem, lembrando também que sábado que vem nós teremos uma outra pergunta a tema. O tema será: será que sou médium? Essa é a pergunta a tema de sábado que vem. Será que sou médium? A pergunta a tema do próximo programa. E hoje estamos falando aqui de como ter esperança em tempos e desafios. É a nossa convidada, é a querida Maria Aparecida Sabolesi. Maria Aparecida, conta pra gente aqui rapidamente, você já esteve aqui com a gente em outras ocasiões e também já contou, mas como faz tempo, né, e a audiência é rotativa, conta pra gente como é que você chegou no Espiritismo, conta pra gente rapidamente aqui.
É bem engraçado, porque eu sempre tive medo.
Medo?
Medo, porque a gente ouve algumas coisas que a gente é ignorante dentro da doutrina, não sabe o que que é, né, então a gente acha que são outras coisas. E eu passei na porta do Joana de Ângeles um tempo que faltava leite. E fui levar leite para minha sobrinha.
Joana de Ângeles é uma casa espírita.
Espírita aqui em Santo André. E tinha uma pessoa na porta. Senhor Ari.
Ari Brasil, um abração para ele. Deve estar no nosso audiência, com certeza.
Parei e conversei. Aí entrei com ele. E eu tinha vontade de sair. E aí, mas quando eu olhava para ele, eu tinha vergonha de sair. E aí já fui para o T2, logo na primeira...
T2 é uma série de trabalhos.
É de estudo, T2, né? Que é um trabalho primeiro para o seu conhecimento. E aí estou lá faz 32 anos.
Que coisa linda. Aliás, um abração para o Ademir, né? Para o Vespa. Aquele pessoal maravilhoso. O João de Anjos está completando aniversário, né? Esses dias aqui, né?
Verdade. Um aniversário. Todos os meus estudos eu fiz até discípulo, tudo no Joana.
Que bacana, muito bom. 8h41, estamos aqui ao vivo falando sobre hoje como ter esperança em tempos de desafios. Eu tinha deixado uma pergunta para você, né? Quando nós íamos para o nosso intervalo, como é que a compreensão da vida, da continuidade da vida após a morte, é importante para a gente ter esperança no futuro melhor? É importante essa compreensão?
É importante, mas vamos dizer que é vida. A vida em dois planos, né? Nós estamos na vida aqui, continuamos na vida, lá. Então é vida. E ter esperança na vida após a morte, nessa continuidade, é esse lenitivo. Mas principalmente saber que o melhor é o aqui e o agora. É o fazer aqui, é o construir para termos os tesouros, né, nos nossos corações. Então não adianta só ficar falando. Eu às vezes fico meia chateada com o nosso espírita, porque fala assim, nessa encarnação não vai dar, vou deixar para outra. Não, é o aqui e o agora. E se a gente vai amelhando tesouros, nós vamos ter muito mais, né? Para termos uma vida pós-morte melhor e voltarmos melhor também.
Muito bem. O Hélio, a Sandra, o Jardim Alvorada, ligando para a gente aqui. Obrigado, Sandra, gravação para você. Está dizendo assim, o que fazer quando a pessoa não acredita mais em Deus?
Então, Sandra, isso é muito comum, viu, Sandra? Não parece, mas é bastante comum, porque as pessoas sempre colocam Deus assim no seu aspecto antropomórfico, ou seja, compara Deus com as pessoas, né? Como ela compara Deus com as pessoas, como um senhor, né, de cabelos brancos, né, barbas longas, né, aquele óculos assim caído em cima do nariz, né, olhando, observando, e ela tem, e se ela compara com as pessoas, quando ela se decepciona com as pessoas, ela também pode se decepcionar também com esse Deus que não é, essa figura que não é real. Então, o convite que a gente sempre faz, que é clássico para que as pessoas se envolva, conheçam Deus, porque Deus no seu aspecto absoluto, ele é intangível, você não consegue tocar Deus no seu aspecto absoluto, mas você consegue tocar Deus pelas suas criaturas, pela sua criatividade, certo? Nesse processo aí, então o que você deve convidar, se você, não sei se, acredito que não seja o seu caso, ou se você conhece alguém que esteja nessas condições, que ele estude um pouquinho, por exemplo, de olhar para o céu à noite das estrelas, né? Aqui em Cidade tem o Sabina, né?
O planetário,
né? Para ele dar uma olhadinha, ver o tamanho que a Terra vira, onde ela está, leva ele com a natureza, leva ele numa mata, certo? Observar as flores, observar os pássaros, observar os peixes, observar tudo isso que está em torno, para ver que a vida tem realmente alguém, isso não é obra do acaso, né? E então, aí assim a pessoa começa a ver, pela sua criação, você toca Deus nas suas criaturas, né? E apesar da sua criação, ela vai chegar a Deus novamente, né?
Fernando?
Questão de perder a fé em Deus, eu fiquei pensando. Durante muito tempo, eu também, tá? No processo de aprendizagem, eu recebi a informação de Deus, aquela visão de Deus, né? Deus do impossível, o Deus do milagre, o Deus que faz tudo pela gente. Se eu tiver fé, ou se eu participar disso, ou fazer aquilo, eu não vou ter problema nenhum, não vou ter dificuldade e tal. Então, essa visão, respeitando aqueles que pensam assim, mas é uma visão um pouco limitada da capacidade divina. Então, quando a gente perde a fé em Deus, a gente talvez tenha perdido a fé desse Deus de uma forma realmente antropomórfica, que o Hélio falou, tá? Há que se fazer um trabalho que o Hélio colocou também, de uma visualização muito maior dessa potência divina do que simplesmente aquele que está lá para fazer todas as nossas vontades da forma que a gente quer e em um momento que a gente quer. Olha, eu fiz tal coisa e Deus não me deu, então eu perdi a fé em Deus. Isso é o que acaba acontecendo. Então essa visão limitada de Deus, certamente a gente vai perder. A gente vai perder para a gente ganhar futuramente uma visão muito mais ampla, saber que todo esse universo, A perfeição que foi feita foi com uma sabedoria muito mais divina e muito mais perfeita do que a gente acredita. Então, há que se realmente perder uma visão infantil e crescer no conhecimento de Deus, tá? Para que a gente não fique sempre esperando como se fosse uma criança pedindo para o pai: pai, me dá tal coisa, eu fiz boa lição e você não me deu, ah, então não acredito mais em você. Então a gente age muitas vezes de uma forma infantil, achando que na vida, se eu fizer tal coisa, ou dar dinheiro para a igreja, ou ser bonzinho e tudo mais, nada de mal vai me acontecer, eu não vou ter problema. Isso é uma visão equivocada. Na vida teremos dificuldades para que a gente consiga desenvolver outras capacidades. Isso faz parte da vida. Se aquele que pensa que, olha, eu não vou ter problema, e quando tem, perde a fé, é porque realmente a compreensão de Deus está equivocada.
Jesus nos sugeriu que nós olhássemos as aves, né? As aves e os lírios do campo, né? Porque a gente pensava, por que as aves do céu, que não semeiam, nem fino, então Deus as provê? Então ele precisava olhar mesmo os pássaros, né? E eu precisava ver os pássaros o seguinte: que derruba um ninho de um passarinho para você ver o que acontece, né? Você vai lá e derruba o ninho do passarinho de uma árvore, ele não fica chorando em pé da árvore, não. Ele fica, não vendo, ah, meu Deus, nunca mais faço nenhum ninho, não, agora se joga no chão com as patinhas para cima, ah, agora não. O que que ele faz? Ele começa a fazer outro ninho, imediatamente. Só que ele não faz mais baixinho, aonde a pessoa possa derrubar. Ele vai fazer um lugar, ele vai cuidar de fazer, vai tomar um cuidado um pouquinho maior de fazer um lugar onde fica um pouquinho mais protegido. Né?
8h47, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Aline Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa Como Faz a Superbanca, entre em contato com a produção. Programa sbn@gmail.com. Maria Aparecida Sabolesque, a nossa convidada de hoje. Maria Aparecida, o Haroldo lá de Itaquera está ligando aqui. Um abraço para ele, Haroldo. Obrigado por você estar ligando e nos ajudando a fazer o Semana da Boa Nova. Ele diz assim: a fé e a esperança são patrimônios irreversíveis. Em determinado momento da nossa vida, podemos perder a fé e a esperança. E o que fazer?
Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um complemento ali, porque quando a pessoa fala assim, eu perdi a fé em Deus, eu tenho a impressão que ela perdeu a fé em si própria, na sua capacidade, nos seus talentos, né, nos seus dons. E aí a gente culpa Deus de tudo, né? Mas aí nesse olhar, eu vou responder aqui ao Haroldo, que eu achei interessante a pergunta dele, porque há virtudes que são conquistas, são práticas, a paciência, a tolerância. Agora, a fé, a esperança e a caridade são inatas do ser. São dons que Deus já pôs no nosso coração. E nós vamos desenvolver. Então, nós não vamos perder aquilo que Deus já pôs em nós. São dons, né? Eles estão em nós, gravados em nós. Mas nós temos que multiplicar esses dons, né? Aqueles outros nós adquirimos pela prática. Então, se são gravados em nós, como ele disse, ele mesmo deu a resposta, são irreversíveis. Nós podemos ainda mascará-los, mas se são irreversíveis, nós não vamos perdê-los. Nós só vamos, às vezes, pôr um pouquinho de terra em cima, mas na hora da necessidade, vai aflorar em nós.
Fernando, doutor Ibe, tem uma história bonita que me veio na mente agora, é de uma pessoa que estava muito triste com a vida, perdeu a fé realmente em Deus, tá? E ficou tão desolado que estava até a ponto de se matar. Ficou em cima de uma ponte pensando nisso. E prestes ele tomar essa decisão, que ele pensava, nossa, essa vida é ruim, que vida difícil, que dificuldade, o mundo é ruim e nada dá certo e tudo mais. Então ele estava prestes a tomar uma decisão de colocar realmente a vida ao término. Quando ele estava prestes a fazer isso, chegou uma criança. Chegou uma criança do lado dele, tocou nele e ofereceu uma flor para ele, uma rosa. Falou assim, toma essa rosa. E ele ficou olhando tal, já estava prestes a tirar a vida. Ele falou assim, bom, e agora? Se eu pegar essa rosa, essa criança vai ficar conversando comigo e eu não vou fazer o que eu quero. Mas se eu não der atenção também, ela vai ficar mexendo as paciências e eu não vou conseguir sair dessa situação. E aí a criança, toma essa rosa, olha que cheiro gostoso e tudo mais e tal. Ele pegou a rosa e viu que a rosa estava até um pouco despetalada e tudo mais e tal. Aí a criança falou assim, cheire a rosa, olha que cheiro gostoso, tal. Aí ele foi e cheirou a rosa.
E aí a criança falou o seguinte: tome essa rosa é para você. E estendeu o bracinho. E a criança não entregava. E ele ficou curioso, por que ele estendeu o braço e não entregava a rosa? Quando ele percebeu, a criança era cega. A criança era cega e ele repensou a vida. Ele pegou a rosa e a criança saiu correndo. Muito obrigado, fique com essa rosa, eu vou correr achar uma outra rosa para entregar para uma outra pessoa. E ele caiu em prantos. Caiu em prantos e agradeceu. Ele falou, como Deus é insuperável. Ele trouxe uma criança cega para abrir os meus olhos para a realidade. Então nem sempre a gente valoriza a visão que nós temos, o corpo perfeito, a inteligência, os amigos, o trabalho, e a gente pensa somente nas dificuldades. Bendito seja o nosso Senhor Jesus, que vem trazer essa mensagem de esperança a todos nós.
8h51, vamos fazer aqui o nosso destaque da semana. Nós temos alguns destaques da semana. Aí tem alguma notícia que você gostaria de destacar, Maria Aparecida, dessa semana? Alguma coisa para a gente comentar aqui à luz da doutrina espírita? Nada especial, Clarissa, Fernando, Hélio, alguma coisa?
Eu peguei uma informação ontem que eu fiquei feliz, viu, Turismo?
Qual foi?
A questão da embaixada norte-americana, tá? Que reabriu realmente lá em Cuba, fazendo realmente os laços de amizade novamente com o país, que depois de 53 anos, realmente, volta a embaixada norte-americana, depois realmente do conflito da Baía dos Porcos, que ficou muito conhecido realmente no período da Guerra Fria. Então, praticamente marca um término daquele conflito.
Reacende a esperança em novas relações. Né?
Principalmente para um povo realmente que tem uma vida muito fechada e tem a possibilidade agora da interação com o mundo e principalmente com um país que tem um poder muito grande, que é os Estados Unidos. Então, é uma boa perspectiva para os nossos irmãos cubanos.
Hélio?
Eu tive a oportunidade essa semana de ficar uma semana de férias, né? Lá no Sesc, lá de Bertioga. Quem não conhece, precisava conhecer. É difícil porque você tem que dar um sorteio para ir para lá.
Que vida boa, hein?
E eu pude observar o seguinte, ao contrário do que leva as pessoas a acreditarem que existe solução, uma solução adequada para todos os problemas, né? Porque de uma forma assim, a um custo muito baixo, né? Onde uma socialização, né, do serviço do comércio, que é ligado ao FEComércio, onde esse dinheiro que é arrecadado pelos sistemas S é distribuído de uma forma bastante assim, generosa e bastante inteligente, né, por todos os comerciários. Né.
Você está dizendo o seguinte, né?
Possibilita as pessoas, quando bem administrado, uma pequena importância bem administrada, torna possível você fazer assim, algo assim, bastante generoso e bastante assim, rico, né, em possibilidades de descanso, de lazer e de dignidade para as pessoas, que estava lá com as pessoas todas acima de 60 anos, era um grupo de pessoas assim, nesse naipe. Esse é o programa, né, que é dado para as pessoas. Então, todo mundo pode, né, pode fazer. Pessoas que talvez nunca tenham saído das suas casas antes, e através de um programa desse saíram e foram para um hotel. Né, senhoras que nunca tinham ficado num hotel, ficaram assim, é possível.
Você está dizendo, há um esforço coletivo para alimentar a esperança nas pessoas, é isso?
Exatamente, é um esforço que é possível, é barato. É barato e é possível. Fica dentro da possibilidade do nosso país,
inclusive.
Eu queria comentar o que o Fernando falou sobre a relação de Cuba e Estados Unidos, né? Há tanta coisa boa acontecendo. A Maria comentou no começo do programa, né, que a gente às vezes se fixa e acha que a sociedade está cada vez pior. Parece que cada vez há mais guerra, cada vez há mais sofrimento, cada vez há mais violência. Mas quanto a gente já não progrediu. E eu falo progrediu de anos para cá, de séculos atrás para cá. Então há um progresso constante. Nós estamos submetidos à lei do progresso. Né? Então, ao mesmo tempo que existem guerras de um lado, mas existem outros países que já estão começando a compreender a necessidade de se ajudarem mutuamente. Então, há tantas notícias boas por aí, é que a gente precisa se sintonizar com essas notícias. A gente precisa começar a ver o bem nas coisas, até para ter esperança também.
Olha, tem uma situação que até gostaria de ouvir a Maria Aparecida sobre isso. Maria Aparecida, a gente está ouvindo aí tanto falar, né, da recessão, o PIB negativo, o país não vai crescer, etc. Mas nós temos alguns setores que declaradamente estão crescendo bastante, né, na economia, economicamente, né? Então, um exemplo só, né? Você pega, por exemplo, o setor da agricultura, cosméticos, né, pet shop, audiovisual. São setores que estão crescendo bastante, mais do que o normal, né? E aí eu pergunto para você, seria esse um sinal de que a esperança existe mesmo no meio das dificuldades?
A esperança existe sempre, em tudo, e nas dificuldades mais ainda, porque vem a criatividade, como o Hélio falou. Quando nós temos criatividade, nós acabamos colocando em prática tanta coisa que a gente deixou até na gaveta, guardado. Então nós colocamos, e nós estamos vendo setores crescendo mesmo, e a mídia massacra muito também, pelo que fala de desemprego, tudo, né? E a gente vê que não, nós saímos, fazia muito tempo que eu não saía à noite, na terça-feira teve um compromisso à noite, e eu vi todo mundo, a madrugada inteira, tudo lotado, tudo. Eu falei, mas aonde está a recessão? Fiquei pensando, porque todo mundo na madrugada, nós fomos lá para São Paulo, o bar Brahma lotado. Eu falei, meu Deus do céu. Então, nós temos que ver que a crise está aí, mas nós já passamos crises piores, e essa nós também vamos vencer. E ela falou desse ponto de olhar tudo. Um dia, o doutor Francisco Gabilan é um grande médio orador, muito 10, ele falou assim, nós enxergamos as pessoas más, mas se nós pegarmos todas essas pessoas que nós dizemos que são más e que não são tão no aprendizado, todos nós estamos, colocarmos, dá um estado de Paicambu. E as demais?
857, Clarissa.
E esse pessimismo que toma conta das pessoas em relação à economia, à situação no Brasil, por conta até da mídia que explora esse lado, atrapalha ainda mais a economia. Porque as pessoas se sentem inseguras para comprar, elas se sentem inseguras para fazer novos investimentos. Empresas deixam de fazer investimento por conta dessa insegurança geral. Até tem uma medida que você consegue medir a insegurança de um país, né? E isso faz com que a economia não cresça, ela não alavanque por conta do pessimismo e do desânimo.
E como é que nós estamos nas redes sociais? Temos novidades por aí?
Tem, vou falar uma lista agora.
Uma lista,
de pessoas
então fala
que curtiram.
Aí.
Tem a Miriam Gomes Jardim, Miriam Rosenberg, o Antônio Vilares, Maria Olívia Canicieri, Alexandre Cepires, Nanda Correia, Leila Velar, o Jailson e a Juliana, a Magaline Santeu, a Flávia Castari, por WhatsApp, ela disse, que ótimo, podemos começar o sábado com esses ensinamentos maravilhosos. Um ótimo final de semana para todos, um grande abraço. Queria também falar da Terezinha, olha que bonita, da Vila Zelina. Ela ligou para a gente e disse que ela é uma pessoa muito animada, que não entra em desespero com os problemas do dia a dia e sempre reza quando tem um problema difícil. Ela acredita que a perseverança é o caminho para viver uma vida melhor.
Tá aí, esperança.
Olha aí, muito bonita, né?
8h58, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. O nosso companheiro lá, Mano Dinho, vai fazer as inserções comerciais. Vou deixar uma pergunta aqui para a Maria Aparecida responder no nosso retorno. Maria Aparecida, como é que a falta de esperança, o pessimismo e o desespero prejudicam a nossa vida pessoal? Você vai explicar isso para a gente no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, nós vamos voltar já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Casa de Carnes Grande Hora. Ofertas imperdíveis todos os dias. Aceitamos encomenda para festas, eventos e muito mais. Entrega a domicílio todos os dias. Faça sua compra na Casa de Carnes Grande Hora. Alameda Vieira de Carvalho, 368, bairro Santa Terezinha, em Santo André. Telefone 2564-3174. Casa de Carnes é Grande Hora.
Rádio Pirata, como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho pra ela. Rádio Pirata é crime.
VYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e quatro minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje ao vivo, sempre ao vivo, né? E hoje falando sobre a esperança, o tema de hoje, né? Como ter esperança em tempos de desafios. Nós estamos aqui com a Maria Aparecida Sabolesi, mas antes de passar para ela aqui, eu vou passar para o Valdir aqui para ele dar notícias para a gente. Fala, Valdir, tem notícias aí?
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. O Núcleo Espírita, O Semeador, que é a casa que patrocina esse...
Realiza o nosso programa.
Realiza esse trabalho aqui, todos os sábados na Rádio ABC. Está convidando vocês para estarem conosco na quarta-feira, agora, próxima, dia 19, às 20 horas, lá na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Estará conosco nessa oportunidade a Sueli Caldas Schuber, da cidade de Juiz de Fora de Minas Gerais. Estará lá conosco fazendo uma palestra. Então fica aí a oportunidade para todos vocês de estarem presentes e ouvir essa grande expositora, que algumas vezes ela passa um período aqui na nossa região, e nessa certo. Oportunidade a gente procura.
Que dia vai ser, Valdir?
É nessa próxima quarta-feira, no dia 19 de agosto, às 20 horas. Uhum. Ela é autora de vários livros, ela faz palestras por este Brasil afora. Então fica aí a oportunidade de conhecê-la. Tem muito conteúdo para estar passando para todos nós. Uhum. E dia 16, que é amanhã, das 9 às 12 horas, na USE Municipal de Santo André. USE é a União das Sociedades Espíritas aqui da cidade, né? Rua Chuí, 801, lá na Vila Pires, estará presente Francisco do Espírito Santo. Ele vai desenvolver um tema, julgamento em seus aspectos mutantes. E esse seminário, é um mini seminário, será das 9 às 12 horas. Das 9 às 12 horas, Francisco do Espírito Santo. É também outro autor de inúmeros livros.
Maravilhoso.
É, cujo livro que eu reputo como o carro-chefe dele é o Renovando Atitudes, né?
Muito bonito,
é um livro, muito bonito, por sinal.
Clarissa? Fernando, Clarissa?
É, a gente vai convidar também, amanhã vai ter um evento, um bingo. O primeiro chá bingo beneficente, né, da Feleza. É, amanhã, dia 16 do 8, a partir das 2h30. Né, o convite é R$10, o convite individual, e tem direito a um pratinho de doces e salgados variados, e uma rodada de bingo e chá à vontade. Então
que
fica
que é
o
Feleza?
Convite.
Federação, é, Feira do Livro Espírita?
Feira do Livro Espírita, viu, Turíbio? A Feira do Livro Espírita, então, é uma forma realmente de o quê? Angariar mais recursos para disponibilizar um número maior de livros a preço de custo. Então certo. É muito interessante realmente essa colaboração para que a gente tenha a possibilidade de ofertar realmente mais livros da doutrina que são muito consoladores.
É, e me parece que é a primeira vez que a Feleza usa dessa forma para ser ajudada. Por quê? É o desafio do momento que passamos em função de problemas econômicos.
Só lembrando que não haverá venda de livros, né? É só uma forma de confraternizar.
Exatamente.
E a Feira de Livros vai ser realmente no mês de novembro, né, sendo que esse ano será no dia 7 e 8 de novembro.
Bom, Valdir, mais alguma coisa aí por aí?
É, eu só tenho do Salomão, que acabou de ligar para a gente.
Um
grande abraço
aí,
Salomão, de Mauá, da cidade de Mauá. Ele diz assim para a gente: para você ver Deus, é essencial que você veja seu próximo. E diz ainda mais: quer ser realizado, ame seu próximo. Aí você consegue se realizar. E ele pede a gente aqui que mande um abraço bem apertado para o Haroldo, lá da cidade de Itaquera.
Não, Haroldo da cidade gente, de... passou aqui e pergunta para a gente.
É, o bairro.
Então está dado um abraço aí, Salomão.
Tá bom?
Muito bem, Clarissa.
É, a gente falou do Chabingo e esqueceu de dar o endereço.
Sim,
né?
Onde vai ser o Chabingo da Feliza?
Bom, é na Rua das Pitangueiras, 471. No bairro Jardim Santo André, na Sociedade Espírita José Domingos Bueno. Está lá o convite na nossa página do Face. Se alguém quiser mais informação, é só entrar lá no Semana da Boa Nova.
Muito bem, próximo sábado o nosso tema será: será que sou médium? É outra pergunta tema. Será que sou médium? E hoje nós estamos falando aqui sobre esperança, como ter esperança em tempos e desafios. É a nossa convidada Maria Aparecida Stabolesky, atuante tarefeira da Associação Espírita Raio de Luz de Santo André e também da Seara das Fraternidades, lá de São Caetano. Aliás, um abração para o Edson, que com certeza na nossa audiência nesse momento, né? Glorinha também. Ô Maria Aparecida, a gente estava falando aqui a respeito da falta de esperança. Como é que a falta de esperança, pessimismo, desespero, como é que isso prejudica a nossa vida pessoal, hein?
Inclusive doença física.
Sim.
Porque a partir da baixa das vibrações, né, dos nossos pensamentos negativos, nós adoecemos, quer física, quer emocional, quer espiritualmente.
Uhum.
E as doenças são. E tem uma frase que eu gosto muito do Sebastião Camargo, que diz que as nossas células escutam os nossos pensamentos.
Olha que coisa linda, né?
Então, como as nossas células escutam, elas estão nesse comando. Então, todas as doenças também físicas se desenvolvem.
Clarice?
É, tá até provado cientificamente que uma pessoa que se preocupa demais, tem pessimismo, ela gera cortisona e adrenalina em excesso no seu organismo. Uhum. E isso baixa a imunidade. Então, até provado cientificamente como pode influenciar. Estava vendo uma pesquisa ontem, foi feita numa universidade na Grã-Bretanha, muito interessante, Turíbio. Eles pegaram 22 pacientes e fizeram uma leitura do cérebro, né, enquanto estavam passando por um procedimento, e colocaram medicamento intravenoso. Então, o que eles fizeram com esses pacientes? Eles colocaram uma fonte de dor nesses pacientes e falaram que estavam sendo medicados com analgésico, e realmente estavam. A partir de um momento, eles falaram que esse medicamento foi cortado. Então, esses pacientes, eles passaram a sentir muita dor. E a atividade cerebral realmente indicava que eles estavam sentindo dor. Só que o medicamento não foi cortado. Eles continuaram recebendo... Então, olha como o pensamento influencia fisicamente. Não é só pelo fato deles acharem que não estavam sendo medicados, começaram a sentir mais dor ainda.
Então, Maria Aparecida, qual é o impacto do pessimismo numa coletividade toda, numa sociedade, num grupo de pessoas? Como é que é o impacto disso, hein?
É a paralisação. Além das doenças, né? Quando nós estamos num grupo, numa coletividade, nós todos ficamos no pessimismo, né? Nós adoecemos em todos os aspectos. E a coletividade vai acontecer o quê? Paralisar. Não vai ter ação. Não vai ter novas perspectivas. Nada vai fazer. Vai ficar paralisada no tempo e no espaço. Sem as conquistas que a esperança nos traz. E eu trouxe uma frase de esperança hoje, nossa querida,
a Clarissa está anotando.
Até o nome dela é luz, né?
Clarissa.
De luz, né? De clara, né? Deixa-te guiar pela luz da esperança. Ilumina-te com ela, não deixando resquício de trevas em seu caminho.
Que coisa
é de Vitoriano.
Repete de novo a frase, que é muito bonita.
Deixa-te guiar pela luz da esperança. Ilumina-te com ela, não deixando nenhum resquício de trevas no seu caminho.
Que coisa linda.
Quer dizer que a esperança nos ilumina mesmo. Ela apaga as dúvidas. Né? Essas trevas que estão querendo dizer aqui são desse pessimismo, dessas coisas tristes que nos traz e que nos paralisa. Né? Eu achei essa frase divina. Está vendo? Fui aprender sobre esperança para renovar em nós a esperança que às vezes nós nem percebemos e deixamos que ela morra um pouquinho.
Perfeito. 9:12, você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, faz sua pergunta, 4435-9020 ou 997-666-555. Aliás, neste último número você pode também mandar mensagens WhatsApp, SMS, 997-666-555. Liga lá para a gente, o Danilo, o Jailson, o Valdir estão lá aguardando a sua ligação. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, /SemeandoBoaNova, curte a nossa página, faz o seu post lá. Bom, Maria Aparecida, como é que nós podemos ficar imunes a tantas notícias pessimistas que nós encontramos todos os dias nos noticiários a respeito da violência, economia, etc.? Como ficar imune a tudo isso? Tem como ficar imune? Não sei se tem, né?
Imune nós nunca estamos, porque nós sempre temos que observar tudo que está acontecendo, mas nós temos que passar tudo pelo crivo da razão e da emoção. Nos deixar envolver demais, analisar tudo que está acontecendo, porque está acontecendo, nós estamos aprendendo com esses acontecimentos, mas não se deixar envolver, né? E também a espiritualidade nos pede muito, mas muito, para que em certas horas, em família, tudo, não sejam esses comentários, né? Que nós tenhamos um almoço com a nossa família numa paz, numa harmonia, numas conversações alegres, né? E não se deixar só pegar sobre isso. Tudo isso que está acontecendo, está. E nós estamos aprendendo, nós vamos passar, nós vamos ser vitoriosos, mas saber passar pelo crivo da razão. Tem os fatos? Tem. E o que eu vou fazer para sair deles? Onde eu vou me melhorar? O que eu posso fazer para me ajudar e ajudar os outros? E aí vai constituindo um círculo do bem, porque nós estamos num círculo vicioso muito grande. Nós temos que passar por um círculo virtuoso, estarmos unidos nesta corrente do bem. A espiritualidade, outro dia, nos passou, e aí eu estou repetindo isso muito grande, que existe um cinturão de fótons cercando todo o nosso planeta Terra. Esse cinturão de fótons são as energias crísticas de amor, mas que às vezes elas não conseguem penetrar porque nós estamos na escuridão do pensamento. Nós formamos uma cúpula densa dentro do planeta. Joana nos fala que nós emitimos mais de 12 mil pensamentos diários. Entre eles, 99% são negativos.
Agora, Hélio, Jesus também falava lá quando Jesus recomendou ao deixar os mortos enterrar os mortos. Ou seja, viva o seu tempo, né? Vai fazer aquilo que você tem que fazer, né? Viver o seu tempo não é também viver presenciar os acontecimentos que estão aí, mesmo as coisas que não são boas?
É como a Sabolex nos falou agora, né? Você não pode, você tem que viver, você não pode também ter a atitude do avestruz, né? Nem sei se é verdadeiro ou não, pelo menos falam que eles fazem isso, que ele enfia a cabeça na areia, né? Pra não, quando ele fica com medo, ele enfia a cabeça na areia. Aí ele não vê mais nada e acha que não está. Criança faz isso, não faz? Você se esconde aí, a criança ela coloca um. Lá ela tampa os olhos, ela acha que está escondida, que já sumiu. Na verdade, nós fazemos parte disso tudo, nós somos um elo dessa corrente, né, e temos que ser um elo forte dessa corrente. E justamente para poder, a partir de nós, não comentar, né, porque existe uma frase que fala que o mal não merece comentário em tempo algum, né, porque você tem que sempre comentar o lado bom das coisas. O mal existe, está lá. Mas tem o lado bom? Tem. Tem o lado positivo. Você tem que olhar o lado positivo, o lado bom daquela coisa, para ver onde vai chegar aquilo, onde aquilo vai chegar. Nós falamos agora aqui já no começo, que nós estamos em transformação, né, do homem. Do homem, como é que é, Maria Tereza?
Do homem velho para o homem de bem, né?
Não, do homem da razão, né?
É, do homem da razão.
Da razão para o homem da razão.
Nós já estamos saindo, né? Nós estamos mais ainda. Mais do que o homem da razão e o homem da inteligência, nós estamos no homem que vai se transformar anjo, né? Nós estamos bem naquela pergunta 540 do Livro dos Espíritos, né? Do átomo arcanjo. Então nós estamos nessa transformação. E nascer asas dói, viu?
E aí o mundo está, o novo planeta Terra está num processo de transformação, de um mundo de expiações próprio, um planeta de regeneração. É claro que as pessoas estão esperneando muito, as pessoas estão sabendo que estão perdendo o terreno, né? Hoje nossas coisas não ficam mais escondidas, não podem mais, as pessoas estão todo mundo apavorado. Quem trabalha com o mal realmente está apavorado. Está apavorado porque não vai ser possível mais esconder. O bem vai prevalecer, né?
Nossa, olha aqui. Vocês viram a conotação disso que ele falou?
É importantíssimo.
Quem trabalha com o mal está apavorado. Quem está no bem está
não
tranquilo.
Não tem problema nenhum.
Não, é verdade.
9h17, nós estamos aqui nesta meia hora do Semana Boa Nova, tendo apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, a www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. E um convite para você, logo mais às 13 horas, nós temos aí o Miguel Sardano, o Edson Sardano, com encontro com o Nivaldo Franco aqui na ABC. Não perca, é um programa excelente. Clarissa, nós temos novidades por aí?
É, mandar um abraço para a Alexandra Alê, que curtiu a nossa página no Facebook, e para a Aninha Costureira do Rudi Ramos. Ela ligou para cá, olha que bonito o depoimento dela. Tive diversas dificuldades ao longo da vida, inclusive um sério problema no joelho, mas com fé consegui superar as adversidades e sigo com muita esperança do porvir.
Olha que coisa linda, né?
É bonito, tá, né? Um depoimento de uma gente que com esperança conseguiu superar as dificuldades e acreditar num futuro melhor, né?
Muito bem. 9h18, vamos fazer o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Vamos começar aqui com o Fernando. Fernando, como ensinar as crianças a terem esperança?
Com atos de esperança, valorizando e acreditando e mostrando realmente que Deus está no comando.
Clarissa, o que significa ter esperança para dias melhores ainda nesta encarnação? Depende da nossa idade?
Não, depende da nossa fé, depende da gente acreditar num futuro melhor, independente das dificuldades.
Maria Aparecida, quando um sofrimento atinge uma coletividade, significa que também poderão todos ter momentos felizes juntos também ou não?
No meu pensar, não, né? Porque cada um tem uma evolução, cada um está em estágio diferente, né? Então, momentos de felicidade, até eu digo que felicidade nós temos que ter sempre, porque ela é interna, é do espírito. A alegria que são esses momentos que temos dia a dia, né?
Hélio, de que maneira ocorre o efeito de nossas preces para os momentos de dificuldade?
Essa ligação com o Criador, né? Quer dizer, com o soberano, né? Com quem está no comando de tudo, né?
Fernando, como é que a esperança afeta positivamente a nossa saúde física?
Clarissa falou muito bem, modificando até o nosso corpo físico, sistema orgânico, causando realmente uma vitalidade e motivando a formação de novas células benéficas ao nosso corpo.
Clarissa, existe algum lugar no nosso planeta onde não existam dificuldades?
Não, nesse planeta não. Nós somos um planeta ainda de provas e expiações, mas a forma como a gente encara as dificuldades é que muda o ambiente à nossa volta. Né? Uhum.
Maria Aparecida, no Espiritismo nós dizemos que as dificuldades são próprias dos locais onde os trabalhos acontecem, né? O homem tem lá atividades. E nesses locais não existem infelicidades?
Lógico que existe. E as dificuldades, quando nós estamos num grupo, tem a personalidade de cada um, tem a atividade de todos, e tem essas dificuldades. Mas é lógico que a felicidade existe. Quando nós conquistamos algo em grupo, nossa, né? Uhum. Toda a benevolência que vem, toda a gratidão, é maravilhoso.
Hélio, Jesus sempre transmitiu esperança às pessoas. Por que que ele enfrentou desafios quando esteve encarnado aqui na Terra?
Porque Jesus ele não podia deixar de passar por aquilo que todos nós temos que passar. Ele veio aqui para dar exemplo, né? Para exemplificar. Então ele demonstrou que estando num corpo de carne, né, comum, igual ao nosso, né, ele passou por todas as privações que nós podemos passar. Mas que acima de tudo, ele ficou bem claro que com a certeza que ele tinha do porvir, de uma vida eterna, de uma vida de pós-morte, aquilo para ele não significava nada, né? Ou melhor, ele passou por aquilo de uma forma bastante, bastante coesa, saindo aqui perdoando os ignorantes, né? Aqueles que não sabiam, não pensavam da forma correta.
Fernando, uma dica para as pessoas recuperarem a esperança.
Desenvolva alegria, faça o bem. Quanto mais a gente espalhar o bem, melhor a gente vai se sentir.
Clarice, uma dica para as pessoas recuperarem a esperança.
Não, repetindo, é que Jesus está no leme sempre, né? Ter confiança que a gente não está à deriva, né? A gente tem um amparo sempre, é só a gente se conectar com a espiritualidade, pedindo força para a gente continuar, mesmo diante dos obstáculos.
Mas é parecido uma dica para as pessoas recuperarem a esperança.
Busque em si os talentos que são inatos, que Deus já nos deu, para que multiplique esses talentos, que são a capacidade que cada um tem.
Hélio, uma dica para as pessoas recuperarem a esperança.
Vá no âmago da questão, né? E no que você necessita, e não no que você quer, né? E aí você vai encontrar.
9h22, estamos aqui ao vivo pela ABC, Sistema da Boa Nova, vamos junto até às 10 da manhã, hoje com a pergunta tema: como ter esperança em tempos de desafios? Você liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida, tira sua dúvida aqui com a gente, deixa a sua opinião para a gente, dá sugestões para a gente se você quiser, 4435-9020 ou 997-666-55. Também estamos no Facebook, /Semenda Boa Nova. Ou você pode mandar e-mail, programa sbn@gmail.com. A Maria Aparecida Sabolesi, que é a nossa convidada de hoje, falando desse tema tão importante, como ter esperança em tempos de desafios. Muito bem, Maria Aparecida, como é que a esperança pode influenciar na melhoria e no progresso de uma coletividade como um todo?
Quando nós temos esperança, ainda mais coletivamente, nós temos insights, vem a criatividade, nós vamos tendo novas maneiras de ressignificar a vida. E essas maneiras nos fazem o crescimento. E nesse crescimento nós ajudamos a nós mesmos e a toda essa coletividade.
Agora, essa coletividade, como você diz, né, ela se beneficia da esperança. E ela pode transmitir isso para outras coletividades?
Lógico.
Outros países, sei lá.
Somos exemplos, né? Tudo que a gente faz no exemplo do bem, essa coletividade, nós vemos agora na monocultura que está crescendo, que está levando essas novas formas de plantar, de tudo, trazendo para que não se destrua o terreno, e já tem muitos outros vendo como fazer e vai aplicar. Então nós vamos até beneficiar a terra. Então tudo é exemplo, e o exemplo do bem se multiplica.
Hélio, a Nolita, lá da Vila Formosa, está ligando para a gente. Nolita, um abração para você, sempre nos ajudando aqui a construir o Sistema da Boa Nova. Ela diz assim: a fé e a esperança são ligadas? Quando estamos trabalhando a fé, podemos também trabalhar a esperança?
Nós já falamos aqui, né, Nolita, no início do programa, que elas são interligadas, assim, tudo começa com a vontade, né? Na vontade, o que a pessoa quer. Aí essa vontade vai fazer com que ela trabalhe a fé.
que ela sabe que ela está, não está sozinha, que mais alguém, que tudo que ela fizer não é só para ela, mas ela vai influenciar outras pessoas, portanto, se influencia outras pessoas, então existe mais alguém acima nós, do campo material, também interessado no bem-estar das outras pessoas. Né? Uhum. Aí vem a fé, a esperança, né? E a paciência, né? Acima de tudo, que nós falamos muito pouco aqui da paciência, mas a paciência ela faz parte da esperança. Porque a paciência é a ciência da paz, né? Quer dizer, tu vai conseguir a paz tendo a paciência, se você tiver esperança, se você tiver fé. Isso tudo só se sustenta, Nolita, com conhecimento. Sem conhecimento, não há possibilidade de você sustentar esse tripé.
Fernando?
É por isso que a questão do conhecimento que o Turibio falou, tá? Na doutrina espírita tem uma frase muito importante, que diz o seguinte: fé inabalável, aquela que não modifica, é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé e a esperança caminham juntos? Sim. Agora, a fé tem que ser desenvolvida para que seja uma fé racional. Para que, senão, a gente vai ter fé. Ah, eu acredito, tal, e não sei o que e tal. E eu tenho esperança que Deus vai me ajudar, que vai fazer do jeito que eu quero. E nem sempre as coisas saem da forma que a gente quer. E não sai por uma bondade divina e um planejamento. Então, há que se desenvolver realmente esse conhecimento para compreender um pouco mais, se aproximar um pouco mais de Deus, não simplesmente no sentido religioso de, olha, fazer a minha parte no culto religioso, mas a grandiosidade da vida. Imagine o nosso planeta, Turibio, se girasse a 4 quilômetros mais rápido, não haveria vida. Se a camada de ozônio fosse 5 centímetros mais fina, não teria vida no planeta Terra. Como que a gente pode não valorizar toda a sabedoria divina e a bondade divina? Então a gente tem que desenvolver sim a fé, para que a gente compreenda e tenha esperança que há realmente um nosso Pai no comando do nosso planeta.
9h26, Maria Aparecida, no início do programa eu pedi para você que falasse uma palavra aí ligada ao tema de hoje, né? A esperança em tempos de desafios. E você usou a palavra, falou a palavra ânimo. O que é que tem a ver a palavra ânimo com o tema de hoje, esperança em tempos de desafios?
Você sabe que quando a gente vai vivenciando a doutrina dos espíritos, né, a gente vai tendo alguns insights, né? E eu vim para cá com esse insight da palavra ânimo. Porque Jesus nos recomendou, tenha bom ânimo. E esse bom ânimo, ele diz, com o meu ânimo eu venci o mundo. E o que ele quer dizer com esse vencer o mundo? Vencer as suas incertezas, as suas dificuldades, né? Esse é o mundo interno que nós temos que vencer. Vencer tudo aquilo que nos coloca para baixo, vencer as nossas problemáticas, a nossa falta de fé. Isso é vencer a si mesmo. Então, por isso que é ânimo. Quando nós estamos desanimados, nós dizemos, nós estamos desanimados, nós estamos sem alma, sem ânima, né? Sem aquilo que nos deixa. Ter bom ânimo é ter a alma elevada ao Cristo, para que nós tenhamos bom ânimo e nós vamos superar tudo com esse ânimo, com essa esperança e com essa fé.
Muito bem. 9h27. Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais aí. Nós vamos deixar uma pergunta aqui no ar para que a gente responda depois no nosso retorno, na nossa volta aqui. Nós vamos perguntar aqui como é que o Espiritismo pode ajudar as pessoas que se encontram desesperadas. E a Maria Aparecida está nos deixando agora aqui, porque vai lá para o Semeador, né? Você vai fazer uma palestra no Semeador agora, é isso?
Vou.
O que é que você vai falar hoje lá?
Dose dupla.
Dose dupla?
Vou falar de esperança.
Ah, é? Esperança. Aí, está aí. Então você, agora, vai lá para o
Semeador. A pedido do seu Valdir, vamos falar de esperança, porque é muito necessário multiplicar isso. Vamos ser multiplicador dessa esperança e dessa fé, renovando a partir de nós e renovando nos outros seres. Porque a fé, além de ser raciocinada, hoje em dia ela tem que ser vivenciada. Essa fé raciocinada que nos leva à compreensão de tudo que somos, aquilo que Deus nos criou, da infinita bondade e justiça dele, que nos faz vivenciar o bem.
Muito bem, então boa sorte para você. Você que está na nossa audiência, 10 horas, terminou o programa, você pode ir para lá e ouvir a Maria Aparecida falar sobre esperança lá no Núcleo Espírito Semeador. Nós vamos voltar já com essa pergunta, com a resposta da pergunta, como é que o Espiritismo pode ajudar as pessoas que se encontram desesperadas. Vamos voltar já. Não muda a emissora não, nós voltamos em instantes.
ABC.
Precisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. Restaurante Feijão de Corda Diadema, o melhor da comida típica nordestina do ABCD e região. Variedades em peixes, carnes, aves, massas e saladas. Pratos executivos de segunda a sexta, a partir de R$12,90. Música ao vivo, sextas, sábados e domingos. O Restaurante Feijão de Corda Diadema fica na Avenida Antônio Piranga, número 857, no centro de Diadema. Reservas especiais no 4054-2402 ou no 4054-4155. Você pode também acessar o facebook.com/Restaurante Feijão de Corda Diadema. Restaurante Feijão de Corda Diadema.
Campanha do Agasalho 2015.
Olá, eu sou a Maria Lúcia e participei da campanha do Agasalho da Rádio ABC e ganhei um smartphone. Obrigada, Rádio ABC. ABC.
Obrigado a todos que participaram da campanha Aquecendo o Inverno de Quem Mais Precisa. Rádio ABC, ao seu lado em todas as estações.
Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Programa Júlio César.
Alô, amigos ouvintes da Rádio ABC, eu sou Júlio César e quero convidar vocês a nos acompanhar aqui no programa Júlio César, de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã ao meio-dia. Entretenimento, bate-papo, música, oração, entrevistas, variedades. É o programa Júlio César levantando o seu astral nas suas manhãs aqui na Rádio ABC. E claro, você é o nosso convidado, de segunda a sexta, das 10h30 da manhã ao meio-dia. Conto com a sua participação.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:34, retornando aqui ao vivo pela ABC, programa Semeando a Boa Nova. Hoje com a pergunta tema, como é ter esperança, né? Como ter esperança em tempos e desafios? Esse é o nosso tema de hoje. E nós, antes de darmos sequência aqui, vamos ver como é que está a nossa rede social. Clarice, como é que nós estamos por aí?
O pessoal curtindo bastante. Mandar um abraço para Leila Velar, para o Dudu Lopes, que ligou parabenizando o programa.
Um abração para ele, aliás, o Dudu, amigos para sempre amanhã, né? Um lindo programa dele aqui na BC.
A Maria Luísa, do Jaçatuba, ela ligou e disse que hoje em dia as crianças não têm liberdade. São criadas trancadas em casa, apartamentos, e elas não sabem como é o cantar de um pássaro, o barulho da cachoeira. Precisa ter mais conhecimento da natureza, descobrir que Deus está em tudo, né? Então, olha aí que bonito, né? Deus realmente está em todas as coisas, e isso nos faz ter mais esperança, né? A Vera Lê, ela publicou algo no Facebook que eu achei muito interessante, que ela falou que a mãe dela está com depressão, e quando ela está lá na casa dela, faz questão de colocar o celular do lado para ela ouvir o programa. E ela ainda falou: mãe, escuta isso, vigia seus pensamentos e ora. Então, olha aí que bonito, né?
Ela
então,
deve estar ouvindo o nosso programa pelo app, né?
Mandar um abraço. Isso, mandar um abraço para a Vera e para a mãe dela também, né? Que com coragem, força, esperança de dias melhores, né? Confiando em Jesus, com certeza todas as dificuldades se tornam mais fáceis.
E, aliás, você pode ouvir o nosso programa também pela internet, www.radioabc.com.br, ou baixando o aplicativo da Rádio ABC, né? Na tua loja aí de serviços, né? Você baixa no seu celular e aí você escuta o nosso programa onde você quiser, com o seu celular, em qualquer lugar, né? Hélio, temos alguma notícia? Nenhuma? Já demos a notícia?
Sim, já demos as notícias, né?
A escola, tem uma escola.
Reforçando, né? A escola sempre, né? É uma forma da pessoa iniciar, né? Iniciar sem nenhum compromisso, tá? Não precisa nem ser espírita. É para você saber lá, buscar lá de uma forma estruturada, né? Os caminhos que você tem para poder entender o
espiritismo. E você deu uma notícia informando uma escola que está começando uma turma.
Terças-feiras, 20 horas, Rua Barão do Rio Branco, 430, aqui em Santo André. Mas se informe aí onde você mora, em torno, sempre tem uma escola começando, todas as casas têm lá um processo assim de iniciação. Iniciação para que as pessoas. Pode ter certeza, não fique preocupado, ninguém vai tentar te segurar lá. Não, se você não quiser, você não fica, você vai lá e aprende.
Muito bem. Bom, nós tínhamos deixado uma pergunta aqui na mesa para a gente discutir no nosso retorno. Como é que o Espiritismo pode ajudar as pessoas que se encontram desesperadas? Aí fica então para a gente discutir agora. Como é que o Espiritismo pode ajudar as pessoas que estão no desespero, hein, Fernando?
Eu já quero entrar realmente nessa questão, porque o Hélio falou da questão do estudo, que eu acho muito interessante. Tá? Citou realmente lá no Geraldo Ferreira e fez também uma abertura aqui, porque toda casa espírita foca realmente o quê? Na questão do estudo. Então vamos lá. Turibe, digamos que eu esteja com um problema muito grave, minha cabeça está pegando fogo, porque, olha, eu estou com um problema no meu trabalho, na minha família e tudo mais e tal. E aí, eu só fico pensando nisso o tempo inteiro. Qual o convite da doutrina espírita? Bom, focar numa outra coisa, principalmente numa outra coisa que seja melhor. O estudo fomenta esse tipo de situação. Então você sai de um pensamento, normalmente deprimente ou irritante, para um pensamento o quê? De aprendizado. E quando a gente aprende coisa nova, a sensação de alegria, de preenchimento é muito grande. Então o estudo fomenta realmente o bem-estar mental. Além disso, o estudo que traz boas informações e propicia e incentiva uma mudança comportamental para o bem. Toda a casa espírita faz isso. Por isso, ouvinte, se você tiver dificuldade de ir até o Geraldo Ferreira ou o Núcleo Espírita o Semeador, certamente, próximo da sua residência, há uma casa espírita. Tá? Vá até lá, porque há inúmeros cursos que você pode realmente fazer uso. Além disso, a leitura, Turipe. A gente falou do chá bingo beneficente da Feleza, porque a Feleza é a Feira do Livro Espírita de Santo André. Eles estão fazendo um chá para conseguir recursos para ofertar mais livros. Quando você está com muito problema, procure ler. Sabe por quê? Ler boas obras. Porque você vai desviar o seu pensamento das coisas ruins para uma coisa boa. Então, faça uma leitura. Isso a gente tem que incentivar cada vez mais hoje. Porque essa geração está sendo incentivada somente a leituras superficiais de WhatsApp, de Facebook, que é muito rápido e não dá profundidade. Então, se aprofunde em boas obras.
Clarissa?
Não é. E o Espiritismo, além disso que o Fernando falou, né, ele também nos traz o conceito de fé raciocinada. Uhum. Né, ele nos traz o conceito que devemos as dificuldades são necessárias para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender o que é necessário para o nosso espírito. Então isso nos dá mais esperança, e também esperança no porvir, porque sabemos que a nossa vida não se resume a uma vida só, uma encarnação. Nós temos uma multiplicidade de existências, novas reencarnações, e isso nos traz a esperança de um porvir melhor, de um futuro melhor, né? Então o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa que nos ajuda muito a ter ânimo, coragem, fé e esperança no futuro
melhor.
Mas
o Espiritismo leva uma palavra de apoio também, né, Hélio?
Como o Espiritismo caminha com a ciência, né? O Kardec diz que caminha com a ciência, né? Sempre que a ciência comprovasse que ele tiver algum equívoco, o Espírito mudaria e acompanharia a ciência. Bom, o que a ciência comprovou, nos disse recentemente, até uma notícia que o Fernando nos trouxe aqui, há umas duas ou três semanas atrás, né? Que a única coisa que estimula a área do prazer no cérebro é a área do conhecimento. Não é o contrário que as pessoas imaginam, não é quando você consegue coisas materiais que te dá o prazer, o estimular. A única que estimula a área do prazer no cérebro é o conhecimento. E quando a pessoa busca o conhecimento, ela se sente feliz. É a única forma de se sentir feliz com o conhecimento. E o Espiritismo, ele nos leva a... Desde o início, ele nos convida ao conhecimento. Porque quando você tem o conhecimento, você estuda... Você é levado à leitura, ao estudo, você não foca, você deixa de focar o problema, você começa a focar a solução. E aí você sai do equívoco, porque o grande equívoco que a humanidade vive é achar que é eterna. É um grande equívoco, né? Não, porque todo mundo sabe que tem um começo, um meio e um fim à encarnação, né? A encarnação, ela tem um momento que ela termina, né? Esse processo aí termina. É. E as pessoas, quando estão próximas com a possibilidade de terminar essa encarnação, elas ficam apavoradas e acabam criando grandes problemas para si e para o entorno dela. Uhum. O Espiritismo, ele leva, ele abre essa, como a Clarissa falou, ele vai abrir a possibilidade das multiplicidades das vidas, que você não tem que focar apenas em uma vida, nessa vida presente, e sim em todas as suas vidas passadas e nas futuras que virão. Você é herdeiro de você mesmo, certo? Então, se você hoje está colhendo uns frutos não muito, muito positivos, muito saborosos, é porque você cometeu alguns erros
no passado.
Mas você é herdeiro do seu futuro, certo? Quer dizer, você vai trabalhar agora de uma tal forma para que você tenha um futuro melhor nessa ou em outra vida, né?
Fernando? O Hélio falou da questão do conhecimento, e a frase de Jesus, essa é a única que eu decorei, que é em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Interessante isso, conhecimento, como nos liberta realmente de nós mesmos, desse sofrimento.
Foi de nós mesmos, né?
Não é verdade, Hélio? Hélio, mas eu queria fazer uma pergunta pro Turi, porque ele sempre pergunta pra gente, tá? E eu queria o quê? Modificar um pouco isso agora. Turi, uma coisa que eu sempre fiquei pensando, eu queria que você falasse também. Os apóstolos, eles passaram momentos de dificuldade.
Muitas.
Momentos de desafio.
Muitos.
E também passaram sofrimentos físicos, uhum, né? Eles tinham esperança? Como foi realmente essa questão da conduta dos apóstolos?
Convicção. Eles tinham, acima de tudo, convicção. Eles eram convictos do que Jesus mostrava para eles. Eles tinham convicção plena do que Jesus propunha para eles. E a certeza era tão grande, a confiança era tão grande, que eles ficaram só em 12. Né, eles eram o Hélio mesmo.
Eles eram 70 da Galileia, né?
Eram 500, viraram
70
e ficaram 12. Esses 12 eram convictos, tinham certeza absoluta. E a obra de Jesus, né, vingou, né, a partir do seu ensinamento, pela continuidade que eles deram, que esses apóstolos deram. Eles confiaram, foram firmes. Só que em todos os momentos, Jesus sempre dizia para eles, né, orem e vigiem. Jesus falava para eles isso. Tanto é que em uma das passagens Jesus falava para André, falou, olha, você passou por uma situação assim, 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 porque faltou oração, faltou vigilância. Falou para ele, ore e vigie, para estar sempre convicto ali na sua fé.
Turíbio, será que falta muitas vezes esse tipo de de atitude nossa também? Será que seria interessante?
Será não, é o que falta, as pessoas não têm, é convicção, né? As pessoas não são convictas, têm medo, têm dificuldade, né? Não acreditam, né? E é natural do ser humano isso, né? natural de seres falíveis como nós somos, né? É natural que as pessoas tenham medo das circunstâncias da vida, dos seus problemas, mas elas precisam entender também, nós, isso todos nós temos, inclusive eu, nós temos que acreditar em Deus, em Jesus, né? Jesus é o único, não tem outro. Vocês falaram agora há pouco aqui, está muito convicto, né? Está muito claro, Jesus está no comando, né? E é Ele que vai levar esperança para todo mundo, em todas as circunstâncias, né? E sobre todas as questões, né? 9h44, Clarissa, temos novidades por aí?
Ah, tem. O pessoal curtindo bastante aqui.
É?
Eu tô colocando os posts do programa.
Ah,
hoje,
tá lá.
Viu, que a gente tá...
mensagens em tempo real.
Isso.
Lá. Uélio, nós temos alguma responsabilidade pelo momento atual ser tão difícil na humanidade, Hélio? O que nós podemos fazer daqui para frente para melhorar essa situação à nossa volta, hein? Primeiro, tem responsabilidade? Nós temos.
Sempre temos, né? Porque, como nós dissemos aí, somos herdeiros de nós mesmos. Nós fazemos parte desse conjunto, dessa sociedade, né? Uma sociedade com alguns equívocos, né? Ainda somos herdeiros ainda daquele conceito da tribal ainda, né? De que você, a outra tribo não pode existir, é que tem que prevalecer a minha, né? Se a outra decisão é... Porque lá no início da nossa da civilização, era assim, né? Uma tribo atacava a outra porque fala, não pode ter duas, né? É, eu vou atacar, senão ele vai. Eu, mesmo que a caça não dava para todo mundo, né? Tinha a caça, não vai dar para todo mundo, se ele mais não, ele atacava a outra tribo antes que ela atacasse, destrói o outro. E nós temos ainda, somos herdeiros ainda desse tipo de comportamento, hoje um pouco mais civilizados. Porém, não menos cruel, né? Não menos cruel, muitas vezes, na forma de que nós agimos. É, porém, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós temos. Mas também, não é uma responsabilidade também falar, puxa vida, só minha, né? É do conjunto da sociedade, porém, também, nós estamos vinculados à lei da evolução. E a evolução diz o seguinte, a Terra está passando, nesse momento, como já dissemos, mudando de estágio. E aquelas pessoas que percebem que não vão ter espaço mais pela sua forma de agir, que sempre agiram de uma maneira e deu certo, não vai dar mais certo aquela forma, estão desesperadas mesmo. Então elas estão desesperadas e estão tentando, exemplo de que a gente fala assim, né, bem de uma forma chula, o sujeito vai ser expulso do campo, né? Se alguém acompanha o futebol, já viu isso. Ele quer levar mais um junto com ele. Ele fala, está expulso, ele tenta levar mais um com ele, né? Ele fala, não, ele tem que provoca todo mundo, faz uma algazarra lá para tentar acabar com o espetáculo. Ele quer acabar com tudo porque ele está sendo expulso, né? Então nós temos pessoas sendo expulsas do campo, assim, ou seja, não vão herdar a terra, né? E ela não herdando a terra, ela quer levar mais gente junto com ela. Não vamos entrar nessa não, gente. Vamos nos manter unidos no bem, né? No bem, na prece principalmente, e firmes de que tudo vai se ajustar realmente. Né?
9h47, esta meia hora aqui do Sistema da Boa Nova, tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Aí, Hélio, você está dizendo a respeito dessa nossa responsabilidade pelo momento que nós passamos. Aí eu pergunto para o Fernando, e o que nós podemos fazer daqui para frente para melhorar a situação que está à nossa volta, hein, Fernando?
Eu acho que o quê? A forma de melhorar realmente é a modificação de pensamento. Tá? Começa realmente, o Hélio falou aqui no começo do programa, que a origem de tudo está no pensamento. Se eu modificar o pensamento de encarar aquela situação que me apresenta, de repente eu vejo uma situação difícil e eu penso, não, pera um pouquinho, é uma possibilidade para eu desempenhar outras capacidades que eu ainda não tenho e vou enfrentar. Modifica completamente tudo isso. Pensa bem, olha, vem um problema, eu falo assim, isso aí eu não sei fazer, não dá, eu vou desistir, não quero. Agora, se eu modificar o meu pensamento e falar assim, puxa, é uma coisa nova, eu não sei, vou aprender e vou fazer, passar por cima disso. Eu consegui superar uma dificuldade. Bastou o quê? A vontade de modificar o pensamento. Nem tudo, eu sei, o ouvinte está pensando assim, olha, mas nem tudo eu consigo modificar. Por isso que aí, nesse caso, a questão da resignação. Fazer tudo o que nos cabe. A oração da serenidade, a prece da serenidade faz isso, né, Tulipe? Né? Me dê a capacidade para fazer o que eu tenho que fazer, suportar aquilo que eu tenho que suportar e o discernimento para saber a diferença de uma da outra. Quando nos cabe fazer, é modificar o pensamento, fazer tudo o que nos cabe. E pedir a Deus, Pai,
me dê a capacidade para suportar ou a força para modificar.
E o Fernando falou muito bem sobre a fé, a esperança na vida pessoal, mas em uma comunidade, né? O que a gente pode fazer pelo Brasil, pelo nosso bairro, pela nossa cidade? Quanta coisa! Se a gente só não entrar nessa onda de pessimismo que circula na internet, que circula nos círculos de amigos, que circula na televisão, que a gente possa acreditar num país melhor, acreditar que tudo que está acontecendo realmente é para um progresso, é para uma evolução.
É uma coisa boa, né?
Para algo melhor que vai vir depois, né? Então, se a gente puder passar essa esperança para nós, primeiro dentro de nós, mas depois para as pessoas à nossa volta, não cultivar esse pessimismo, não entrar nessa onda, uma corrente de bem maravilhosa, tenho certeza que vai se alastra por aí, porque o bem às vezes é tímido, né? Mas que a gente faça o bem realmente vir à tona, né?
Muito bem, 9h49. Hélio, acreditar em dias melhores nos auxilia a enfrentar os desafios?
É fundamental. Fundamental que nós tenhamos a certeza absoluta, não é questão de acreditar, né? Diz que tem a pessoa que é otimista e tem a pessoa que é entusiasmada, né? E nós temos que ser entusiasmados, né? Porque o otimista, ele acredita que vai dar certo, né? Ah, eu acho que vai dar certo. Esse é o otimismo. Mas ele não faz nada, ele só está otimista. Nós temos que ser, entusiasmados, ou seja, nós temos que ter os deuses dentro de nós, né? Entusiasmo significa ter os deuses dentro de si. E você acredita, você ser entusiasmado com o futuro, que o futuro será melhor, será muito melhor do que é hoje, porém, você tem que fazer alguma coisa, né? Uhum. Começa a fazer já, começa a melhorar ele à sua volta, né? E não tenha dúvida que, no meio que você acende uma luz aqui, a escuridão é a ausência da luz, certo? Você acende uma luz aqui, o outro acende lá, o outro acende lá, você dá o fósforo para o outro que está lá na ponta, ela vai acabando e nós vamos ter o futuro realmente melhor. Sejamos entusiasmados com a vida, né? Não só otimista. Otimista é ficar esperando que vai assim. Não, nós temos que ser entusiasmados, né?
Agora, Fernando, você fala. É interessante, como ser otimista e tudo mais, gente, fazendo planejamento, por exemplo. A gente vai estudando tal e de repente chega um certo momento na vida que a gente faz um planejamento. Olha, eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero... Então, o que você vai fazer? Bom, ter o pensamento que um dia vai chegar até lá. E começa a fazer o que te cabe, estudando, se planejando e tudo mais, tal, até que chega aquele momento que você tem a graduação, recebe realmente o título e começa a trabalhar naquilo que optou. Isso foi devido ao quê? Uma esperança. Uma esperança e trabalho para que isso acontecesse. Se não tivesse a esperança, nada do que tinha sido pensado tinha chegado à conclusão. Então, há necessidade de o quê? De pensar, desejar e ir atrás, fazer aquilo que nos cabe.
Clarissa, temos novidades na rede social agora por aí?
Mandar um abraço para o Alain Mazzolini, que também curtiu a nossa página no Facebook.
Tá. E vocês querem sugerir para os nossos ouvintes aí alguma leitura, algum livro?
Olha, tudo
sobre esse tema de hoje.
Principalmente, tá, quando a gente fala a questão da esperança, uma palavra muito bonita que é a coragem. Há um livro do Chico Xavier de nome Coragem, a psicografia do Emmanuel. Coragem, né, o prefixo vem de cor, de coração. Então, agir com coração, com amor, com carinho, para tudo. Para tudo na vida, ser bondoso, agir com benevolência para o mundo, em cada ato da vida.
Clarissa? Linhas de Luz também é um livro do Chico Xavier, né, de Emmanuel, que tem mensagens belíssimas e tem diversas mensagens incitando a esperança, a fé, a coragem.
Hélio?
A cirurgia moral, né, do João Luiz Maia, porque se nós não fizermos uma cirurgia realmente na nossa moral, no nosso pensamento, nós seremos presas fáceis, né, dessas circunstâncias. Né?
E por que não indicar o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho de Jesus, né? O ensinamento magno ali, né?
É porque Jesus, acima de tudo, nós tínhamos reservado essa frase para o final do programa, né? E nós estamos chegando ao final do programa, porque Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Jesus esteve no mundo, encarnado, numa época em que o mundo passava por uma grande crise, né? Aquele povo ali passava por uma grande crise, o Império Romano já em final de de progresso, né? Eles viviam já apavorados, não sabiam como fazer com tudo que eles tinham conquistado, né? não dominavam mais. Então era uma situação bastante conturbada como o mundo vivia. Jesus esteve ali num momento de muita dificuldade e trouxe a esperança para as pessoas, né?
E um livro que aborda realmente isso, principalmente a história do cristianismo primitivo, é um livro do Chico Xavier também, é o Paulo Estevão. Principalmente para quem gosta, principalmente as mulheres, né, tá, que gostam um pouco mais de novela e tudo mais, tal, eu convido a leitura desse livro, Paulo Estevão, um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. Então, realmente, é um romance que vale a pena ser lido.
Agora, gente, já que nós estamos falando em termos de esperança, e você falou agora há pouco do fim, Hélio, nós sabemos que a Terra está passando por um momento de transformação. O planeta está mudando. O que isso significa para a gente em termos de esperança?
Dias melhores virão, né? Dias melhores virão, e quem herdar a terra serão que os mansos e pacíficos, né? Então a violência, né? A violência, os assambarcadores, né? do seu entorno, né? Os lobos não estarão mais no meio de cordeiros, né? Quer dizer, então a vida vai ser bem melhor, né?
E como é que a gente faz para ter uma postura de esperança nesse momento?
É começando a trabalhar no nosso entorno, como nós já dissemos. Começa a trabalhar no seu entorno, vá, divulgue isso daí o máximo que você puder, deixe as pessoas preparadas para esses momentos melhores que virão, certo?
Clarissa, como nós fazemos para ter esperança nesse momento?
Não entrar na onda do desânimo, do pessimismo, né? Confiar em dias melhores que virão e passar a trabalhar por isso, né? Passar a trabalhar por um futuro melhor.
Fernando, como manter esperança nesse momento? Como ter esperança?
Ué, na certeza que você está vivo, que está aqui, que tem um Criador, que te criou e que tem um mundo perfeito, maravilhoso, que cabe a você realmente o quê? Valorizar tudo que existe.
Muito bem. Querido ouvinte, fica para você a palavra de ordem. Jesus está no comando. Nós estamos encerrando aqui o Semana da Boa Nova de hoje, convidando você para que no próximo sábado esteja conosco a partir das 8 da manhã com o tema Será que sou médium? Esta é a pergunta tema do sábado que vem. Será que sou médium? Um abraço muito carinhoso para os nossos ouvintes de São Bernardo do Campo, que na próxima quinta-feira São Bernardo faz mais um aniversário, né? Está aí, feriado na cidade, hein? E você fica conosco no www.semeador.org ou na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Por aqui na Rádio ABC vem aí o Dalto com o programa Causas Nobres.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.com.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais
e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
A Grazima Corretora oferece a você e sua família planos de saúde com qualidade que cabem perfeitamente em seu bolso. Os melhores hospitais, clínicas e laboratórios à sua disposição. Ligue já 4433-5656, o telefone da sua saúde. Por que deixar para amanhã o que você pode fazer agora? Prestamos qualidade, seriedade e respeito aos nossos clientes. Planos de saúde, individual, familiar ou empresarial é na Grazima Corretora. Ligue já e solicite um orçamento sem compromisso. 4433-5656. O telefone da sua saúde, 4433-5656. Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar. Todo sábado, às 14h.
Os jardins e as florestas.
Com uma gestão de responsabilidade, São Caetano do Sul vai reafirmando sua condição como uma das melhores cidades do Brasil. A Prefeitura, com estudo e experiência, planeja e mantém nossa cidade na rota do desenvolvimento. Mais do que isso, em São Caetano do Sul, cuidamos das pessoas e promovemos diversas ações em eixos estratégicos para que o futuro da nossa gente esteja garantido para todas as gerações. São Caetano do Sul, responsabilidade para cuidar da cidade, amor para cuidar das pessoas.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagem, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.